Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhorita vereadora, a todos e a todas que aqui estão conosco e os que se encontram em suas residências. Eu gostaria de iniciar a minha fala justamente dando os parabéns ao Heitor, dando os parabéns ao grupo, que não se encontra mais aqui, mas eu tenho certeza que estarão me ouvindo, ao grupo de canto, e também os parabéns ao Pelsnickel. E eu gostaria de falar um pouco sobre o que muito me preocupa quando nós falamos em tradições e falamos em culturas. Vocês devem ter acompanhado que o grupo dos Pelsnickel, eles estavam em Balneário Camboriú. E vocês devem acompanhar também nas mídias, muitas vezes, os comentários extremamente negativos que são feitos a essas culturas, que são feitas a essas tradições. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: não se julga o desconhecido. Você não pode julgar e muito menos preconceituar o que você não conhece. O que não se conhece, procura se entender e procura se estudar, para aí sim você ter condições de conhecimento para julgar e preconceituar. E quando nós vimos e vemos, tanto no passado como no presente, de que essa cultura de origem alemã, sim, como várias outras culturas que nós temos dentro do nosso município, somos de origem alemã e somos de origem italiana, sim, somos dessa forma criados, quando ela passa por esse sentimento de preconceito, de que isso é uma coisa do mal, de que isso é uma coisa que não é propícia para as crianças, a gente tem que se entender muito bem que essas são culturas que atravessam séculos, ou muitas e muitas vezes, milênios. E eu gosto muito de citar, e as pessoas muitas vezes não sabem disso, por exemplo, nós podemos citar no Brasil Monteiro Lobato. Quem conhece um pouco de literatura sabe do que eu estou falando. Quando nós falamos em literatura universal, nós vamos falar nos alemães Irmãs Grimm, no dinamarquês Hans Christian Andersen. O que essas pessoas fizeram? Qual foi o trabalho dessas pessoas? De compilar todos os folclores, de compilar todos os elementos culturais de séculos na Europa e Monteiro Lobato no Brasil. E as pessoas preconceituam sem conhecer, porque eu vou dar um exemplo crasso para vocês do que esses folclores, para que essas culturas, o que significa isso, qual é que é o objetivo disso. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Chapeuzinho Vermelho é uma história que passou, cada um de nós, indiferente da idade que tenha, você conheceu, você teve contato com essa história. Só que ela é uma história secular, ela é uma história de séculos, que os irmãos Grimm colocaram, escreveram, porque as histórias antigas elas eram contadas de forma oral. Não havia escrita, não havia livro. Um livro para ser publicado ele custava valores vultosos. A imprensa ela foi descoberta lá no século XV. Então, o que acontece? Essas histórias, por exemplo, o próprio Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, são histórias contadas para que as crianças não entrassem no mato, lá na antiga Europa. Para que as crianças tivessem medo de entrar no mato, então não tem nada a ver com o mal. A mesma coisa é a história do Pelsnickel. Qual é o motivo de existência dele? Para que as crianças obedeçam. Havia São Nicolau, que é o Papai Noel, hoje, né, de certa maneira, criado pela Coca-Cola, enfim, mas isso é apenas um detalhe. Havia o Nicolau e havia quem o acompanhasse para fazer com que as crianças tivessem medo. Isso são histórias. Então, antes da gente julgar e antes da gente preconceituar, vamos conhecer o desconhecido. Nós não somos mais terraplanistas, gente. Nós vivemos numa sociedade tecnológica, evoluída, em que se você não sabe o que é o Pelsnickel, pega o Google. O Google vai lá, a inteligência artificial, ela vai te explicar certinho o que vem a ser. Então, só uma observação quanto a esse trabalho, que realmente me frustra. Isso realmente me frustra quando as pessoas, de maneira preconceituosa, agem em relação a isso, e é uma cultura que vem para o bem. E a Duda, há pouco, ela mencionou todos os nossos projetos, todos os nossos trabalhos, né, Duda? Aí fica meio até difícil de eu repetir e ser repetitivo. deixar bastante claro que nós, do MDB, nesse momento representado por mim e pela Duda, nós trabalhamos de uma forma extremamente uníssona, né? Eu sempre gosto de dizer que entre nós não há nenhum egocentrismo, não há nenhum momento de ciúme, bem ao contrário, trabalhamos juntos sempre. Então, quando há projetos de lei, nós os fazemos juntos, quando normalmente há, dependendo do teor dos requerimentos, nós os fazemos juntos. E essa foi uma opção nossa, desde o início de mandato, de estarmos fazendo dessa forma. Eu só gostaria também, como a Duda elencou há pouco, um breve apanhado, só gostaria de mencionar, ainda além de tudo que ela mencionou, né, de que durante esse ano de 2025, como todos falaram em aprendizagem, para mim também é uma aprendizagem, embora, Jair, você está fazendo 60 e o ano que vem faz 57, né, cara? Mas também, de certa maneira, é uma aprendizagem. Sempre tive a minha lida como diretor de escola, como secretário de educação ou como professor. Primeira vez no Legislativo, é lógico que a gente sempre aprende. E mesmo que estivesse dentro das minhas profissões atuais, habituais, eu estaria sempre aprendendo, porque a vida ela nos ensina a cada momento. E dentro desse período de aprendizagem, dentro desse período de trabalho, né, eu gostaria de citar de que, além dos 5 projetos de lei que nós elaboramos, foram 38 indicações, 24 requerimentos e 19 moções que foram feitas em conjunto por toda a Câmara, por todos nós vereadores, e sempre com o intuito de promover a melhora do nosso município. Xande muito feliz, todos os vereadores aqui muito felizes ao falar em situação e oposição. Sim, vai haver sempre, precisa haver, senão não há construção. Eu não consigo acreditar num município que não tenha vozes discordantes. Você não vai ter construção se tudo caminhar sempre para o mesmo caminho. Pode até durante um tempo você ter construção, mas depois cai-se numa chamada zona de conforto. Então você precisa ter aquelas pessoas que às vezes discordem um pouco de ti. Mas discordar, e aí realmente eu gosto de observar, muitas e muitas vezes a gente recebe das pessoas, as pessoas nos perguntam, tá, mas vocês não brigam? Não. Nós não estamos aqui para brigar, nós estamos sim para discutir, para melhorar. Agora, jamais pensem de que vocês vão ver aqui o que se já viu em outras câmaras, e muitas vezes o pessoal gosta de usar aquele exemplo dos caras brigando quase que no soco e no tapa. Isso não existe, gente. Cada um de nós aqui é civilizado, cada um de nós aqui tem uma formação. É lógico que há momentos em que a gente diverge quanto às ideias, mas sempre discutindo de uma maneira extremamente saudável e tentando fazer uma melhor construção possível. Dentro desse trabalho também, durante o ano, foram 429 pessoas atendidas de forma virtual. Aí quando eu falo de forma virtual, ou através do WhatsApp, ou através do Facebook, ou através do Instagram, e 204 pessoas que foram atendidas de maneira presencial, né? Normalmente indo às casas dessas pessoas ou indo então às ruas. Outras me procuram aqui na Câmara, quando eu estou aqui na Câmara. Até tive certos problemas nos últimos meses para aqui comparecer, porque infelizmente eu tive um problema muito sério com meu sogro, ele acabou infelizmente falecendo, e tive que me dedicar um bom tempo para essa causa. Afinal de contas, família acima de tudo, nada vem acima da família. Talvez Deus, talvez não, com certeza Deus, mas depois você tem a família. A Duda também observou a questão das emendas parlamentares, e aqui todos nós conseguimos trazer alguma coisa, indiferente do partido, todos trouxeram algo para o município. Nós temos que agradecer imensamente o nosso deputado estadual, Jerry Comper. Realmente foram praticamente R$1.100.000 que veio algo e ainda está por vir muito, né? Então nós temos situação, como a Duda explicou, pata, arrumamos recursos para o hospital, veículo para a saúde, que agora os 200 mil foram destinados e estão em conta. Temos um sonho de comunidade há muito tempo que vai ser realizado. O Joelce aqui está e conversamos com ele sobre uma pista de skate, né, Joelce? E a gente sabe que é um esporte hoje olímpico, durante muito tempo um esporte preconceituado, mas hoje um esporte olímpico e medalhista do Brasil. E um recurso de praticamente R$300.000 que a gente conseguiu junto com o Jerry Comper para fazer com que essa pista de skate aconteça no parque, né, Joel? Se essa é a ideia inicial, e que a gente consiga reverter saúde para os jovens. Como nós temos o nosso atleta aqui, o Heitor, a gente sempre tem que pensar no seguinte, Heitor: corpo são, mente sã. Tá? Você sabe disso, você tem todo um futuro pela frente, e o esporte propicia isso às pessoas. Também recursos para clubes esportivos, recursos para a PAI, um veículo para agricultura, que era uma situação que há muito tempo a agricultura tinha necessidade, Fernando Krelin, né, Duda? Também com 100 mil reais para os idosos, principalmente, né? Foi um trabalho mais teu do que meu nesse caso aí, né? A gente estava junto em Florianópolis, mas ele se compadeceu pelo trabalho com os idosos. 200 mil reais para uma aquisição de um veículo para a Defesa Civil. Em soma, nós, como MDB, durante esse ano, nós praticamente conseguimos angariar 1 milhão e 400 mil reais para o município. É muito? Não, poderia ser mais, com certeza. Mas já é um começo, já é algo, né, que a gente consegue fazer e consegue melhorar. Antes de desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo para as pessoas, infelizmente eu sou obrigado a discorrer também sobre a situação do parque. Não tem como eu me calar. Para ser sincero, eu quase ia trazer... Hamilton, você não precisa passar as imagens, eu acho que é desnecessário. Eu praticamente ia replicar o vídeo que circula no Instagram e eu acredito que cada um de vocês tenha visto isso. É difícil você, como cidadão, ver situações em que o município é exposto ao ridículo. Que, querendo ou não querendo, o município é exposto ao ridículo. Então há, por exemplo... A imagem inicial, o vídeo inicial, a pessoa que a colocou, de Brusque, simplesmente coloca que, inclusive, preservativos estão jogados no parque. Lixo jogado no parque. Som alto no parque. E, de certa maneira, é inadmissível que você tenha uma situação dessas, porque eu sempre gosto de parametrizar, porque o que funciona em outros lugares tem que funcionar aqui também. Não é possível. Tenho certeza que vários e várias de vocês aqui presentes conhecem o Parque das Grutas em Botuverá. Vocês não vão ver isso lá. Vocês não vão encontrar isso no Parque das Grutas. Mas qual é a diferença de Guabiruba para Botuverá, gente? Educação? Sim. E outra coisa que muitas vezes me irrita, é o pessoal de fora, mas espera aí. Só? Será? Sempre se culpabiliza as pessoas de fora, mas sempre... Então a gente tem que muitas vezes olhar para o seu próprio umbigo para ver o que acontece. Para ver o que nós próprios cidadãos da própria cidade fazemos. E essas parametrizações, quando eu faço, quando eu comparo o que nós temos aqui com outros municípios, não é de forma leviana. Existem as boas práticas. Como ex-secretário de Educação, eu posso dizer isso a vocês, nós aprendíamos com outros municípios. Cansei, e a minha equipe, a nossa equipe na época... cansou de visitar outros municípios para aprender com eles. Nós não somos perfeitos e nós não somos detentores de toda a sabedoria do mundo, de forma alguma. Então precisamos aprender, precisamos visitar, precisamos crescer. E esse crescimento só se consegue através do quê? Através da busca por ele. Se você não busca, do nada não vem nada. E quando a gente percebe um parque daquela forma, sendo usado daquela maneira... É óbvio que ninguém está contente com isso. É óbvio que o que vai acontecer, as famílias vão se afugentar, as famílias vão sair, e para você trazê-las de volta, isso vai demorar. Porque uma vez a confiança quebrada, para você reconstruir uma confiança, isso não é de hoje para amanhã. Então, realmente, eu espero, e o Ike já na semana passada falou que haverá guarda, haverá câmeras, e precisa, Ike, realmente precisa, é mais do que notório e visível de que isso tenha que acontecer, para que a gente possa oferecer o melhor para as nossas famílias. Hoje nós vemos que o parque realmente é a pleno vapor, com Pels Nickel, com os eventos que ali acontecem, a gente vê que é um local extremamente válido para isso, mas não podemos deixar que ele seja deteriorado por pessoas que de repente não têm educação. Do mais, despeço-me, agradeço a cada um de vocês, cada uma de vocês nesse momento, um Feliz Natal, né, com muita paz, com muito amor, com muito carinho e muita crença em nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso Deus. Um feliz ano de 2026, que tudo se realize, e sempre gosto de dizer, as maiores realizações não são financeiras. As maiores realizações são você ter uma vida digna, uma vida respeitável, isso é realização. O financeiro é bom, sim, mas ele não é tudo na vida da gente. Muito obrigado a cada um de vocês.